Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, a religião no jogo político nacional. O envolvimento de lideranças de diferentes segmentos religiosos com a polarização ideológica crescente no Brasil vem impactando a rotina de templos e de comunidades. Quadro que motivou o lançamento de uma mobilização civil contrária à exploração política da fé. Eu converso com o historiador Leandro Patrício, diretor-presidente e fundador do movimento Brasil Laico. Bem-vindo, Leandro. Prazer recebê-lo no Mundo Político.
Eu agradeço pela oportunidade. Olá a todos e a todas. Espero poder colaborar com essa conversa a respeito desse tema tão importante nesse momento.
No Brasil, Leandro, ainda há entre muitos setores da sociedade certa incompreensão em torno desse tema. Vamos começar falando, então, afinal, o que é o Estado laico e o que impulsionou o surgimento de uma mobilização civil para defendê-lo.
O conceito de Estado laico é objeto de disputa entre diferentes grupos da sociedade civil. Isso porque o artigo 19, primeiro, que trata mais diretamente do princípio da laicidade, ele carrega algumas omissões, né, algumas supressões, que acabam fazendo com que esse debate ele seja levado para o campo da hermenêutica jurídica entre os magistrados, né, e os membros do Ministério Público e entre as pessoas na sociedade civil. Né? Porque, por exemplo, se fala nesse artigo que não se pode, o Estado não pode subvencionar cultos, não pode criar cultos, nem embaraçá-los, mas não se define o que são cultos, não se define o que seria, por exemplo, uma aliança de interesse público. Então tem vários aspectos nesse artigo que não são claros, e aí isso acaba fazendo com que o tema ele fique sujeito a diferentes interpretações e gera esse grande debate entre diferentes grupos. Né? Mas aí, justamente percebendo que havia um uso abusivo, vamos dizer assim, dessa perspectiva de laicidade por alguns segmentos religiosos que tentam, né, e vem tentando cada vez mais aparelhar as instituições republicanas, foi que o movimento Brasil Laico surgiu, né, a partir de um movimento nas redes sociais em 2018 até se formalizar como uma associação em 2021.
Ao mesmo tempo, Leandro, em que o Estado é laico, né, a sociedade brasileira é profundamente religiosa. Uma vez que os políticos representam a sociedade, é normal que aconteça algum nível de relação entre religião e política de forma mais direta e se há um equilíbrio possível nessa balança?
Olha, não há nenhum problema na presença de religiosos na política. Né? É desejável, inclusive, que os religiosos de vários segmentos, assim como pessoas não religiosas, participem da política. Porém, né, aquilo que é vedado pela Constituição é o uso da máquina pública para tentar impor uma agenda de costumes de um grupo religioso específico a toda a população. Justamente pelo fato de que a sociedade brasileira, apesar de ser majoritariamente cristã, né, seja do segmento católico, evangélico, existem também outros grupos religiosos minoritários que têm suas próprias práticas, têm sua própria fé. Existem aqueles segmentos que não professam nenhuma fé, né? Existem os ateus, os agnósticos. Então, é importante, né, que o religioso que ingressar na política, ele não tente usar a estrutura do Estado para impor as suas crenças religiosas à população, ou ainda obstruir projetos que são realmente de interesse público por conta de crenças religiosas, que é aquilo que nós temos assistido acontecer nos últimos anos no nosso país.
Em novembro de 2025, Leandro, o Espírito Santo se tornou o primeiro estado a criar o Dia do Estado Laico, né, em uma articulação que vocês puxaram, né, pelo movimento Brasil Laico. Qual a importância simbólica desse reconhecimento da data e como está a mobilização junto às casas legislativas de outros estados?
Isso, exatamente. Na verdade, essa proposta de instituição do Dia do Estado Laico é uma proposta da nossa associação com o objetivo de democratizar esse debate sobre o Estado Laico, justamente por perceber que existem diferentes compreensões e elas precisam ser debatidas para que se tenha um posicionamento claro a esse respeito. Há ainda quem pense que defender o Estado laico, por exemplo, é defender o ateísmo, né? Ou que defender o Estado laico é defender um Estado antirreligioso, e é totalmente contrário, né? Então, a ideia do Dia do Estado Laico é justamente possibilitar a democratização desse debate. O Espírito Santo foi um dos estados que aprovou essa nossa lei, mas também recentemente o Estado do Ceará e outras quatro casas legislativas municipais, como Olinda, Recife, Caraguatatuba e São Leopoldo. E esse mesmo projeto ele tramita em várias outras casas legislativas, inclusive também na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e ele também tramita numa versão nacional na Câmara dos Deputados Federais, onde já foi, inclusive, aprovado na Comissão de Cultura, da qual foi relator o deputado pastor Henrique Vieira, que apesar de ser um religioso, é uma pessoa visivelmente comprometida com os princípios da laicidade do Estado.
Mirando as eleições de 2026, né, o movimento lançou a campanha Eleições Laicas em março desse ano. Quais resultados essa iniciativa pretende alcançar?
De fato, nós temos uma resolução interna que foi expedida pela diretoria executiva a partir do clamor dos associados em março, e essa resolução ela tem como propósito fortalecer a laicidade. Por exemplo, a propaganda eleitoral que acontece em templos religiosos, que é uma coisa vedada pela legislação, mas que infelizmente tem acontecido de uma forma cada vez mais intensa, ela acaba comprometendo a laicidade do Estado, uma vez que os políticos que são eleitos através dessa prática, quando eles são investidos no cargo, né, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, eles acabam legislando de acordo com as suas crenças religiosas, né? Isso falando do poder legislativo, mas também a gente percebe isso no poder executivo em várias esferas, municipal, estadual também, a gente percebe essa tentativa de utilizar a estrutura do Estado para impor uma crença religiosa à população. E aí a nossa instituição ela tem como objetivo garantir o cumprimento da Lei Geral das Eleições, que coíbe essa prática. Só que, lamentavelmente, não existe fiscalização e denúncia adequada. E é o que a nossa associação ela está comprometida em fazer, né? Ela já vem fazendo, na verdade, de eleições anteriores, mas nesse ano nós conseguimos intensificar e temos já recebido várias denúncias a esse respeito, né? Temos um canal de denúncias que as pessoas podem fazer tanto pelo WhatsApp quanto pelo nosso canal no Instagram e também no nosso site.
E a partir daí o movimento provoca a justiça, seria esse o caminho?
Exatamente, nós temos feito um trabalho intenso de litigância junto às procuradorias regionais eleitorais, né, e também à Procuradoria Geral Eleitoral do Ministério Público, levando essas denúncias e pedindo que sejam tomadas as providências para aplicar as sanções tanto aos candidatos, né, no caso atualmente são os pré-candidatos, como também aos líderes religiosos e às instituições religiosas que praticam essa violação.
Quais são, Leandro, exemplos de práticas assim, que podem ser citadas de líderes e grupos religiosos que acabam por transformar igrejas e templos em currais eleitorais?
Pronto, olha só, a legislação, a Lei Geral das Eleições, ela estabelece que é vedada a propaganda eleitoral em bens de uso comum, né? Existe uma relação enorme, uma lista enorme do que são bens de uso comum, mas nessa lista estão inclusos templos religiosos. Então, isso significa dizer que os templos religiosos não podem fazer propaganda eleitoral, né? Inclusive, os templos eles usufruem da isenção e de benefícios fiscais, justamente por serem instituições religiosas, uma forma de proteger a liberdade religiosa, mas, lamentavelmente, muitos acabam se servindo disso para praticar isso. E aí o que acontece? A gente tem também, né, na própria Lei Geral das Eleições, a definição de que nenhum candidato ele pode ser promovido por instituições religiosas. Então, a instituição religiosa ela não pode dar publicidade de nenhum tipo e nem pode fazer nenhum tipo de doação em dinheiro ou estimável em dinheiro, né? Então, são esses artigos nos quais nós nos apoiamos. E aí o que acontece é que nós vemos nesses anos eleitorais muitos políticos que não frequentam, por exemplo, determinado templo, mas especificamente por ocasião da aproximação das eleições, começam a fazer verdadeiros tour por essas instituições religiosas, com o objetivo de mobilizar os fiéis para votar, né, nas suas candidaturas. E isso é vedado, né? Agora, tem uma discussão a esse respeito. Por exemplo, a gente teve durante muito tempo um comportamento da justiça eleitoral que fazia a exigência do uso das palavras mágicas, né? Que é, por exemplo, do líder religioso, ele pedir explicitamente os votos. Só que nós temos julgados recentes no TSE que estabelecem que existem formas semelhantes de pedir voto, que não apenas ela seja explícita, né? Então, por exemplo, as palavras mágicas que eram utilizadas, eram exigidas, além delas agora se considera também o conjunto da obra. Então, quando você analisa ali vários elementos, ou a mobilização de expressões que semanticamente elas têm um significado parecido com pedir voto, isso também é considerado propaganda eleitoral.
Essas práticas têm sido recorrentes, Leandro, em diferentes segmentos cristãos?
Bom, a gente percebe isso predominantemente acontecendo no segmento cristão evangélico, e mais especificamente o evangélico pentecostal e neopentecostal. E aí é importante a gente não fazer generalizações, né? Porque não podemos dizer que todas as instituições pentecostais ou evangélicas praticam isso, mas a gente percebe principalmente aquelas igrejas, aquelas denominações que possuem muitas filiais, né? Convenções grandes, que possuem milhares de templos espalhados pelo Brasil, né? Então a gente tem conhecimento disso através da própria mídia, que acaba veiculando, né, e os políticos que, para se promover e tentar fazer aqueles fiéis que estão nas redes sociais tomarem conhecimento de que eles estão indo aos templos, participando, né, de orações, para mobilizar essa base de fiéis que está acessando a rede, isso acaba se tornando público, né? Mas a gente percebe uma predominância, né, desse segmento evangélico pentecostal, não que não haja em outros, né? Porém, assim, a gente percebe que esse segmento pratica isso de uma forma mais generalizada.
Leandro, há também uma parceria do movimento com o Ministério Público para viabilizar a recomendação às instituições religiosas nessa eleição. Como isso está sendo construído?
Exato. De fato, nós estamos trabalhando, né? Nós construímos uma recomendação, e essa construção ela foi realizada em parceria com a instituição MP Transforma, que é Ministério Público Transforma. É uma organização formada por procuradores, por promotores do Ministério Público de várias partes do Brasil, uma instituição também muito séria, respeitada, e o objetivo, né, é pegar essa recomendação e levar até as procuradorias regionais eleitorais, no sentido de influenciá-las a fazer a publicação dessa recomendação, né, que é destinada aos líderes religiosos e às instituições religiosas, para que elas guardem a neutralidade na questão política e se abstenham de levar políticos aos espaços de maior atenção, né, de utilizar o turno da audiência cativa dos fiéis para, de alguma forma, promover candidaturas, seja de forma explícita, né, com pedido de voto, ou de forma implícita, né, com um vocabulário que semanticamente tenha o mesmo sentido.
Leandro, olhando para as bases, né, ideológicas dessas práticas que o movimento de vocês, né, condena, quais são as origens da chamada teologia do domínio, né, que prega a dominação do mundo pelo cristianismo ultraconservador?
Pronto, de fato, né, assim, para a gente compreender esse avanço religioso sobre as instituições republicanas, que, querendo ou não, comprometem a democracia, né, porque esses grupos religiosos, eles têm como objetivo aparelhar o Estado para governar e legislar de acordo com as crenças religiosas do seu grupo, né? Embora nós não possamos dizer que exista um projeto único de poder, tendo em vista que as grandes denominações religiosas, muitas vezes elas também possuem divergências entre si, o fato é que elas convergem para o aparelhamento religioso do Estado e para um Estado teocrático, porque um Estado que ele é baseado em crenças religiosas, ele não vai respeitar a pluralidade e a diversidade, que é também uma das bases do regime democrático. E a base disso é essa teologia do domínio, né? Essa interpretação que vários grupos religiosos fundamentalistas fazem, essa leitura da Bíblia fundamentalista de pensar que a vontade de Deus é que eles ocupem todos os espaços, né? E aí todos os espaços mesmo da vida social, da vida cultural, da vida política. E nós percebemos que isso tem acontecido no Brasil de uma forma muito intensa, e a gente também observa isso em alguns países da América Latina. E para que a gente proteja a democracia é necessário fazer essa discussão, né, e enfrentar esse fundamentalismo.
Dentro dessa lógica, né, o movimento também tem se mobilizado contra leis municipais que criam intervalos bíblicos ou situações análogas a cultos em escolas públicas no país. Você já identifica uma proliferação nacional claramente orquestrada de iniciativas nessa linha?
Com certeza, né? Quando nós vamos observar, percebemos que várias câmaras municipais, assembleias legislativas, e também se tenta isso no Congresso Nacional, de emplacar leis que configuram privilégio a um segmento religioso, né? Por exemplo, há uma epidemia de leis que tentam colocar a Bíblia como recurso pedagógico nas escolas. E a gente tem feito uma no Ministério Público, no sentido de derrubar essas leis, não porque nós somos contra a Bíblia, porque isso não tem nada a ver, né? A questão é que, inclusive, um professor, se ele quiser utilizar a Bíblia como recurso pedagógico, né, respeitando a legislação vigente, a Lei de Diretrizes e Bases, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pode fazer uso disso. O problema é você ter uma lei que ela privilegia o livro sagrado de uma religião, né? Então, por que de uma religião só? Se houvesse realmente uma preocupação com a pluralidade, com a isonomia, então seriam incluídos vários livros sagrados de várias religiões. E aí a gente percebe que, de fato, há uma configuração de um privilégio que é perigoso. Tem também as leis que tentam instituir os intervalos bíblicos, né? São práticas, na verdade, que se dizem autônomas dos estudantes, mas que, na verdade, né, a gente percebe, ao analisar vários casos, que existem líderes religiosos, instituições religiosas que estão por trás desse plano de aparelhar as escolas, né, através desses intervalos bíblicos. E alguns parlamentares, né, vereadores, deputados, estão tentando criar leis para regulamentar o intervalo bíblico. E também nós temos feito uma litigância pesada para derrubar essas leis. E outra coisa que tem acontecido são cultos em universidades, né, em universidades públicas. Descobrimos uma associação que ela tem como propósito fazer evangelização dentro das universidades, realizando culto dentro dos espaços acadêmicos. E aí também nós denunciamos todas as situações das quais nós tomamos conhecimento de cultos realizados, e temos tido uma resposta agradável em algumas dessas representações.
Muitos casos concretos aqui em Minas Gerais, inclusive.
Exatamente. Minas Gerais é um estado que teve, por exemplo, alguns municípios que tentaram emplacar leis que instituíam a Bíblia como recurso nas escolas e lei do intervalo bíblico, né? E nós representamos contra todas as leis que foram aprovadas nesse município, né? Só que como nós fazemos a litigância no Ministério Público, porque no caso nós não temos legitimidade para fazer essa litigância nos tribunais estaduais, aconteceu que o PSOL ele acabou ajuizando uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e conseguiu, por exemplo, suspender em caráter liminar a primeira lei que foi aprovada nesse sentido, né, de Bíblia nas escolas, que foi em Belo Horizonte. Então isso acabou criando uma jurisprudência favorável para que o Ministério Público de Minas Gerais ele acatasse as nossas representações e instaurasse procedimentos no sentido de derrubar essas leis. E aí também nós tivemos, por exemplo, um culto que foi realizado na Universidade Federal de Minas Gerais, e também nós acionamos o Ministério Público Federal, e tivemos uma resposta que não foi agradável, depois interpomos recurso, e o conhecimento que nós temos é de que o Ministério Público expediu recomendações para essa organização não realizar mais cultos no interior das dependências da universidade.
Leandro, em que medida defender o Estado laico é também uma forma de proteger a liberdade religiosa?
Com certeza, né? Na verdade, às vezes as pessoas com um conhecimento inapropriado do tema tendem a imaginar que defender o Estado laico é defender a liberdade religiosa. Porém, a laicidade e liberdade religiosa são coisas intimamente relacionadas, mas são coisas diferentes. Na verdade, é a laicidade do Estado, ou seja, é a posição de neutralidade estatal que possibilita a liberdade religiosa. Porque se o Estado ele tivesse uma religião oficial, ou ele privilegiar uma religião, então ele acaba dando um tratamento que não é isonômico aos diversos segmentos religiosos. E isso significaria um desrespeito à pluralidade e à diversidade religiosa que existe na sociedade brasileira. Então, defender o Estado laico é defender a liberdade religiosa. Agora, o que nós vemos é que grupos religiosos fundamentalistas que são representados por políticos que estão em várias casas legislativas pelo país, dessas pessoas fazendo uma defesa da liberdade religiosa que, na verdade, configura um abuso de direito fundamental, né? Porque, na verdade, a ideia que algumas dessas pessoas desse segmento fundamentalista têm é de que o direito à liberdade dela está acima de qualquer outro direito. E não, né? É preciso fazer com que outros direitos eles sejam respeitados. Então, há uma subversão desse debate e a gente precisa estar atento a ele, né, para não embarcar e dizer, por exemplo, às vezes que quando se tenta defender a laicidade se esteja indo contra a liberdade religiosa, quando na verdade é exatamente o contrário. Defender a laicidade é defender o fortalecimento dessa liberdade.
Para fechar nossa conversa, que você atribui ainda nos depararmos com inúmeras denúncias de intolerância religiosa no Brasil, principalmente contra as religiões de matriz africana?
Pois é uma coisa lamentável, né? E como todo fenômeno humano, é preciso pensar essa intolerância como um fator que é multideterminado. Então, existem múltiplas causas para essa questão da intolerância, porém, a gente percebe que ela tem crescido bastante. E eu acredito que uma das causas importantes seja justamente o avanço do fundamentalismo religioso, especificamente aquele do segmento evangélico, né? É importante deixar claro o seguinte, né? Não são todos os evangélicos, mas dentro desse segmento que cresce bastante no Brasil, apesar de ter diminuído o ritmo de crescimento de acordo com aquilo que havia sido projetado, né, por alguns especialistas, o segmento evangélico cresce bastante. E dentro desse segmento, aí nós temos grupos que são fundamentalistas e que não conseguem conviver com a pluralidade e com a diversidade religiosa. Então acabam demonizando, satanizando as religiões de menor representatividade, né, como, por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, a Jurema e outras religiões, inclusive pessoas que são ateias e agnósticas por não professarem nenhuma fé. E então, assim, esse fundamentalismo, ele com certeza é uma das causas. E a gente precisa fazer essa discussão, fazer esse debate na sociedade civil sobre as implicações desse fundamentalismo, né? Porque é perigoso, a gente tem o crescimento de um segmento que é intolerante, ele não tolera a diversidade. E nós não podemos tolerar essa intolerância, porque se nós tolerarmos essa intolerância poderá destruir a sociedade tolerante que nós desejamos, né? Isso que eu acabei de falar é um resumo do chamado paradoxo de Popper, que fala justamente sobre isso, né? Quer dizer, é preciso uma sociedade tolerante, mas se tem um grupo ou um segmento que seja intolerante, ele precisa ser tratado com intolerância para que a gente consiga garantir um clima de tolerância na sociedade.
Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Leandro.
Muito obrigado também pela oportunidade.
Eu conversei com o historiador Leandro Patrício, diretor-presidente e fundador do Movimento Brasil Laico. Falamos sobre os objetivos dessa mobilização civil em meio aos efeitos da polarização no Brasil sobre as religiões nos últimos anos, com seus impactos para o Estado e a sociedade. Agora uma notícia em destaque nessa terça-feira. Nova pesquisa presidencial da Atlas Intel registrou queda de 6 pontos nas intenções de voto em Flávio Bolsonaro após a revelação de áudios entre ele e o banqueiro Daniel Vorkaro. O presidente Lula lidera nos cenários simulados nos dois turnos. No primeiro, o atual presidente tem 47%, seguido por Flávio com 34,3%. Renan Santos aparece pela primeira vez em terceiro lugar, com 6,9%, à frente de Romeu Zema, com 5,2%, e Ronaldo Caiado, com 2,7%. No segundo turno, Lula foi a 48,9%, contra 41,8% de Flávio. A Atlas Intel ouviu 5.032 eleitores pela internet entre os dias 13 e 18 de maio. A margem de erro é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.